Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais um episódio do Mundo do Charuto, um podcast que traz até você tudo a respeito desse mundo defumado, desse mundo da fumaça, desse mundo que tem conquistado cada vez mais adeptos Brasil afora. E eu tenho aqui ao meu lado o meu timoneiro, meu mestre César Adames. Tudo bem, César?
Fala, Léo, tudo bom? E aí, pessoal, tranquilos? Vamos lá para mais um episódio dessa jornada onde a gente está aqui para divulgar este universo maravilhoso de charutos e combinando com boas bebidas.
Exatamente. Nesse nosso terceiro episódio da segunda temporada, a gente vai falar sobre a harmonização de charuto com cachaça. Sim, a gente deu aí o teaser, o spoiler no final do episódio passado. Pode esperar, porque se tem um cara que entende de cachaça nesse meu Brasil varonil, é César Adames. Eu prometi, e pode botar a régua lá em cima, porque esse programa vai ser sensacional. Mas antes, eu quero pedir a sua interação, eu quero pedir que você siga a gente lá no Instagram, @omundodocharuto, @cesaradames, @leoradiofobia, safra1974, são as contas que você pode seguir lá no Instagram. Você pode também encontrar todos os nossos episódios no site omundodocharuto.com.br, no agregador de podcast da sua preferência. Toda segunda-feira tem lá um episódio novo para você, enquanto a temporada estiver no ar, e claro que todos os episódios anteriores ficam ali também para você poder ouvir quantas vezes você quiser, e você pode interagir com a gente, deixar um comentário no site ou então mandar um e-mail para podcastomundodocharuto@gmail.com, dando a sua sugestão de pauta, sua dica, mandando uma dúvida para a gente eventualmente esclarecer aqui. E à medida que a gente vai recebendo esses feedbacks, a gente vai, em próximos episódios, trazer isso para uma sessão de interatividade com você. Essa nossa segunda temporada nós estamos dedicando à harmonização. Harmonização com cerveja foi o primeiro episódio. No episódio passado a gente falou sobre harmonização com vinhos de sobremesa e fortificados. E chegamos aqui ao episódio tão esperado para a gente falar sobre essa que é uma bebida autenticamente brasileira. E eu já começo perguntando: cachaça, César Adames, é denominação de origem controlada?
Bom, Léo, respondendo a sua pergunta, cachaça, ela tem uma instrução normativa do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
certo,
que data de 29/6/2005, e tem a seguinte definição no item 2, descrição. O 2.1.2 determina que cachaça é a denominação típica exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% em volume a 48% em volume a 20 graus Celsius, obtido pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionado de açúcares até 6 gramas litro, expressos em sacarose.
Perfeito.
Então essa é a definição que a gente tem aí.
Tá, isso é a definição brasileira do que é cachaça, segundo essa instrução normativa. Mas eu me lembro que quando eu era criança, não era incomum utilizar as palavras pinga, cachaça e aguardente para determinar a mesma coisa. Isso mudou ao longo dos anos? Pinga, cachaça, aguardente é a mesma coisa? Ou cachaça é cachaça, pinga é outra coisa, já não se usa mais, aguardente é outra coisa totalmente diferente?
Então, essa tua pergunta é muito interessante, porque o objetivo dessa diretriz foi exatamente dar o nome correto à bebida.
Certo.
apesar de você ter o popular, aquela que matou o guarda, água que passarinho não bebe,
sim,
entre outros aí, que correm no imaginário popular, para ser cachaça, você tem que seguir a instrução normativa, mas acima de tudo tem que estar entre uma graduação alcoólica de 38 a 48.
Certo.
Se você tiver um produto destilado de cana com 49, você não vai chamar ela de cachaça. Ela vai receber o nome de aguardente.
Certo.
Então, a ideia da instrução foi orientar, tentar colocar um pouco de ordem nesse universo aí que estava um pouco bagunçado, tá? Mas a gente tem imaginário popular. Imaginário popular, muita gente chega num restaurante chique e fala: qual é a pinga que você tem?
Sim.
Você acha que o garçom vai chegar assim: olha, nós não trabalhamos com pinga, trabalhamos com cachaça. Ele vai falar: olha, tenho essa, essa, essa. Então, sim, uma coisa é aquilo que você fala, outra coisa é aquilo que deveria falar. Mas segue o jogo, vamos embora. O importante é que para ter o nome de cachaça e estar no rótulo, tem que estar entre 38 a 48, a grande maioria delas fica em torno de 40.
Tá, perfeito. Só quero te corrigir aqui, com todo respeito, que no restaurante a gente não pede pinga pro garçom, não. A gente faz aquele sinalzinho de menos, assim, com o dedo, pequenininho assim, e faz assim: amigo, aquela. Faz só assim, com o dedinho assim, mostrando um negocinho pequenininho, ele já sabe que você tá querendo uma branquinha. Aí você vai ver se é a branquinha, se é a amarelinha, se é a mais marronzinha.
Pois é, e se você vai num lugar que só tem uma, porque são várias, a gente, exato, vai falar sobre isso nesse programa, você tem vários estilos aí, aí sim, realmente você vai precisar chamar o garçom para explicar, exatamente, o que você quer. Mas se só tem a branquinha, a marvada, a bendita, é aquela que está lá na prateleira, não tem erro, é isso aí mesmo.
Ô César, quando foi que surgiu a cachaça, hein? A gente tem registro histórico disso? É uma bebida tipicamente brasileira mesmo? Ou ela tem a origem também em algum outro tipo de destilado? Tem alguma coisa a ver aí com colonização portuguesa? Eu sempre quis entender melhor essa história.
Bom, a resposta para a sua pergunta é sim e não.
Tá.
Como assim sim e não? Vamos lá. É uma bebida típica brasileira? Não. Por quê? Porque a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, não é 100% Brasil.
Certo.
Cana-de-açúcar veio da Índia, trazida pelos portugueses até a Ilha da Madeira, que também acabou indo lá para as Ilhas Canárias da Espanha.
Uhum.
E quando Colombo e Cabral saíram para em busca das Índias e acabaram aportando aqui no Novo Mundo, eles trouxeram a cana-de-açúcar e plantaram por aqui.
Sorte que eles estavam bêbados na caravela, né?
Bebida 100% brasileira é tiquira. Tiquira, que é um destilado obtido a partir da mandioca. Mas isso é tema para um outro programa e também dá muito pano para manga. Eu estou fazendo aqui um momento antropólogo.
Uma provocação aí.
Provocação, 100% Brasil e tudo mais. Vamos lá. O importante é provocar, né?
Claro. Assim
a gente tem mais, o pessoal assim vai interagir mais com a gente, vai falar: não concordo, acho que é isso.
Queremos.
A ideia é provocação, mas... Voltando ao tema, a cana-de-açúcar chega aqui logo na segunda ou na terceira viagem dos portugueses.
Certo.
E aí a gente tem diversas fontes. Tem gente que fala que a cachaça surge em 1516. Então, se foi 1516, 2016 a gente tem 500 anos de cachaça.
Certo.
Tem gente que fala que foi 1530, então faltam aí 7 anos. Tem gente que fala que foi 1548. Não, naquela época isso não era nada,
sim,
em termos de anos. Hoje é, né? Hoje,
claro,
faz uma diferença grande. Mas é um produto que está beirando aí os seus 1500, o início, em torno de 1515 até 1560. O que importa é que ela começa aqui com a chegada dos alambiques.
Certo.
Por quê? Se você for pensar, tem aquela imaginário popular que muitas vezes a gente conta uma história poética falando que a cachaça ela foi obtida porque os escravos que moíam a cana-de-açúcar para obter o caldo de cana ou garapa, como a gente conhece aí nas, nas bancas de pastéis das feiras pelo Brasil aí. Sim, uhum. Eles deixaram esse caldo de um lado, num barril, e aí a levedura selvagem que estava presente no ar caiu no barril, e aí o calor excessivo transformou aquilo numa bebida que ela subia e chegava lá em cima, o vapor, ele voltava para o estado líquido, e aí ele gotejava, ele pingava
Sim.
nas costas dos escravos que tinham sofrido o chicote, a chibata,
Sim.
e aí eles falavam, chamavam aquilo de pinga ou de água ardente. Então, olha só, de onde vem o pinga, de onde vem o água ardente? Daí. Só que isso é uma balela. Por quê? Porque os engenhos não eram ambientes fechados. Para você ter essa questão da condensação, você tem que ter um ambiente fechado.
Certo.
E outra coisa, a gente está falando aí, no máximo, se acontecesse isso, você está falando no máximo de um vinho de cana, que é Sim. um fermentado, não é um destilado.
Pois é.
Você tem que ter. O processo de elaboração da cachaça é muito simples, como qualquer destilado. Você tem que ter uma fonte geradora de açúcar.
Certo.
Então, no caso, você pega a cana e esmaga ela para obter o caldo de cana. Esse caldo de cana tem uma quantidade absurda de açúcar, todo mundo aqui já tomou o caldinho lá com o pastel.
Sim.
Você joga a levedura, aquece, e a levedura começa a transformar açúcar em álcool.
Certo.
Aí você vai ter o que o pessoal nos engenhos chama de vinho de cana. Não é vinho, gente. Vinho é produzido com a uva, mas Sim. é o termo na época que o pessoal chamava e acabou nos engenhos, o cara chama isso de vinho de cana.
Uhum.
Bom, esse fermentado que vai ter um grau alcoólico ali, que pode estar beirando seus 12, 14, 18, depende como você trabalha o processo de fermentação, você vai levar isso para um alambique.
Certo.
No alambique, aqui já começa uma separação. Você tem dois tipos de alambique. O alambique de coluna, que é uma torre uhum. de aço inox. E você tem o velho e bom alambique de cobre, aquele estilo cebolão, antigo, com pescoço. E, aliás, esse alambique, ele vai ser utilizado para todo tipo de
destilado.
Destilado. Então, nos próximos programas que a gente falar de outros destilados, o processo de destilação sempre é o mesmo. Tá?
Certo.
Então, o que que acontece? Quando você pega aquele caldo de cana fermentado, já não é mais caldo de cana, é uma bebida fermentada. Então, você não pode chamar de caldo de cana, por isso que eles chamam de vinho de cana.
Sim.
Tá?
Uhum.
Você pega essa bebida fermentada e você destila, o que que você vai fazer? Você vai separar a mistura, obtendo, segurando o álcool e deixando a água, o que sobra, de fora. E aí, com isso, você aumenta o teor alcoólico. Então, por definição, destilação nada mais é do que separação de uma mistura,
certo,
onde você tem a elevação do teor alcoólico.
Perfeito. E aí, o resultado disso é a cachaça como nós conhecemos. Agora, essa cachaça, via de regra, ela é a branquinha, né? É aquela cachaça purinha, digamos, que aí ela pode ser envelhecida, ela pode ser saborizada. Aí a gente começa a ter a diferenciação dos estilos de cachaça, porque se o processo de produção dos destilados é o mesmo, via de regra o que muda é a matéria-prima, como a gente vai saber nos próximos episódios também, quando a gente falar aí de destilados de outros grãos e outras coisas, de maltes e tudo mais, né? Então a gente tem a base, que é a cachaça branca, e a partir dela, então, vem a produção de outros tipos de cachaça. É assim que funciona ou não?
Basicamente, você tem que levar em consideração que todo destilado que sai do alambique, ele sai transparente, ele sai incolor, sem cor.
Certo.
Quem é o produtor de cachaça ou de qualquer outra bebida, ele é que vai definir o que que ele vai fazer com aquele líquido.
Tá.
Se você vai fazer a venda do produto incolor, transparente, a branquinha, você pega esse líquido e você coloca direto no tanque de aço inox.
Certo.
E deixa lá e você vai engarrafando conforme a necessidade.
Uhum.
Tá? Caso você queira uma bebida que vai ter um processo de maturação, que vai passar por barril, aí você leva para o barril diferentes tipos de madeira, no caso da cachaça, que a gente vai falar mais adiante, e aí você deixa o tempo que você quiser para ganhar cor e para absorver aromas e sabores.
Perfeito.
Então, na realidade, não existe um processo de saborização na cachaça. Você
certo.
Não pode colocar nada na cachaça.
Não tem você adição vai... de nada que dê sabor.
Exatamente. Por isso que tem muita gente que fala, ah, eu tenho aqui essa cachaça de pitanga, eu tenho essa cachaça de jabuticaba, eu tenho essa cachaça de banana. Isso não existe.
Aí é tipo um marrasquino, né? Inclusive, meu cunhado trouxe aqui pra mim essa semana uma garrafa de marrasquino de jabuticaba que tá sensacional.
Então,
é pinga com
jabuticaba. Na realidade, o que você tem aí, se a gente for definir tecnicamente, você tem uma bebida composta.
É, aqui a gente chama de marrasquim, mas a base é botar a fruta e misturar com a cachaça, né?
Exatamente. Você tem hoje três grandes famílias de bebidas: fermentados, destilados e bebidas compostas.
Certo.
Então, fermentados, a gente tem aí vinhos e cervejas, que a gente já falou
em
programas anteriores. Temos o saquê e a sidra.
Certo.
São os fermentados de classe mundial que você encontra em qualquer lugar.
Perfeito.
Destilados são sete: vodka, gin, cachaça, rum, tequila, brandy e uísque. Alguns deles a gente vai falar em próximos programas.
Sim.
Tudo aquilo que não for fermentado nem destilado entra na categoria de bebidas compostas.
Certo.
Qualquer coisa, qualquer intervenção que você fizer no processo de elaboração da cachaça, colocar aroma artificial, colocar uma fruta ali dentro para ficar bonitinho ou para passar o gosto e o aroma, não é mais cachaça.
Perfeito.
Ela é uma bebida composta. Basicamente
Perfeito.
É isso aí, tá? Então, o que acontece? Você tem hoje produtores de cachaças que trabalham com os dois tipos de alambique.
Uhum.
Para você ter uma ideia, hoje a gente tem aí no mercado, segundo dados do MAPA, do dia 5 de 6 de 2021, é o dado mais atual que eu tenho, nós temos 5.523 cachaças registradas no MAPA.
Eita!
É coisa pra caramba.
Tem bastante.
Aí, dessas 5.523, você tira 5 delas, tá? Que são os grandes players desse mercado. A gente tá falando aí de 51, Ipioca, Tatuzinho, Pitu, tá?
Uhum.
São as principais. Essas marcas aí, elas têm 90% do volume líquido produzido.
Certo.
Contra 10% dos outros.
Entendi.
E essas 4, 5 marcas têm 80% do faturamento.
Caramba!
20% do faturamento são as outras 5 mil e tantas que eu acabei de citar. Então é um negócio que literalmente é uma briga de Davi contra Golias.
Então você tem no mercado de cachaça brasileiro as cachaças de produção, digamos, industrial, que são distribuídas para o país inteiro, que tem muito mais consumo, que é, sem nenhum preconceito, a branquinha do boteco, aquela branquinha do bota uma branquinha para mim, e a maioria acaba sendo, então, o que a gente definiria como cachaça artesanal, praticamente.
Exatamente, exatamente. Agora, dentro dessas cachaças artesanais, você tem algumas que têm um tamanho médio, até relativamente um pouco maior, mas nada se comparando a essas quatro gigantes aí, quatro marcas, cinco marcas grandes que eu acabei de citar,
certo.
Que é um volume absurdo de produção de litragem.
Uhum.
E aí o que acontece? A conta é muito simples, você tem um volume muito grande porque você usa alambique de coluna, que é mais prático, mais simples, mais fácil de limpar, exige menos gente trabalhando,
certo.
Então você tem uma litragem muito grande você consegue produzir muito mais, conseguindo produzir muito mais você tem um custo mais acessível,
uhum.
E aí você tem todo o princípio básico que rege qualquer negócio do mundo, distribuição, marketing, valor e tudo mais. E ela é a bebida de combate.
Sim.
E como você falou muito bem, não é um produto ruim. Até porque você tem o MAPA aí, e a Anvisa principalmente, evitando que um problema que cause qualquer dano chegue ao consumidor final.
Certo.
Agora, é mais ou menos fazer uma comparação com o vinho tradicional, vinho de mesa,
uhum.
Que você encontra na prateleira do supermercado, no mercadinho, ou comparando um vinho feito na Serra Gaúcha ou na Campanha.
Certo.
Você não tem melhor e não tem pior. Você tem um trabalho mais elaborado, mais demorado. Isso vai acabar refletindo no líquido que vai dentro da garrafa.
Perfeito. Antes de entrar nos estilos de cachaça, tem um negócio aqui que você falou que me deixou curioso. Você falou de rum, e eu lembrei que eu já ouvi lá fora se referirem à cachaça brasileira como Brazilian Rum, Brazilian, rum brasileiro. Essa legislação que você passou pra gente é uma legislação nacional, né? É, essa coisa de cachaça ser nome brasileiro é reconhecida lá fora também? Ou lá fora a gente é conhecido por outras alcunhas cachaceiras aí?
Não necessariamente, cada país tem a sua definição que vai permitir a entrada, a importação do produto para o seu país. Esse caso é bem interessante porque até tempos atrás, quando o Obama esteve aqui visitando o Brasil, foi firmado um acordo de reconhecimento mútuo, onde o governo dos Estados Unidos reconhecia a cachaça como destilado brasileiro.
Certo.
E o governo brasileiro, em contrapartida, reconhecia o bourbon como whisky americano, bebida nativa, que isso para nós não mudou nada, era o que a gente já conhecia e tudo mais. É. Mas para a cachaça mudou, basicamente porque antes disso, toda a exportação para os Estados Unidos, você podia ter o rótulo que a gente está acostumado a ver aqui, mas você vai ter que colocar uma linha extra, Brazilian Rum.
Certo.
Senão não entrava.
Ah, agora, tinha isso como...
Tinha, você tinha que colocar no rótulo Brazilian Rum. Aí agora você não tem mais a necessidade, quer dizer, mudou pouca coisa.
Sim.
Tá? Mas é um trabalho árduo, porque o rum, ele é uma bebida global.
Sim.
É uma bebida que tem um marketing muito mais agressivo que a cachaça. E a cachaça, a gente tem esse grande problema. Primeiro, os grandes produtores, o foco deles é Brasil.
Sim,
a receita deles é Brasil.
Claro.
Tem grandes empresas aí que tem hoje. Você encontra a 51 na Europa sendo vendido por 20 euros a garrafa.
Caramba!
Olha o preço, 20 euros, com o câmbio de hoje, quanto que vale essa garrafa?
É, 2,5, 10, 100, 150 reais aí.
Pois é, quanto vale aqui no mercado? 15, 20 reais?
Sim, sim.
Então é uma coisa interessante isso. E para eles, por enquanto, não estão tão interessados, assim, porque para colocar lá fora, porque investe, o investimento, propaganda, marketing é muito alto.
Uhum.
Em contrapartida, os outros 5 mil e tantos produtores que eu te falei agora há pouco, esse pessoal não tem grana. Não tem grana para investir no mercado nacional, imagina lá fora.
Certo, com certeza.
Então, é o grande problema que a gente tem hoje da cachaça não ter o reconhecimento devido que ela merece.
Sim, com certeza. Tanto que o produtor de cachaça é cachaceiro, né? Produtor de cachaça é cachaceiro. E na cultura brasileira, cachaceiro é um termo pejorativo que é sinônimo de bêbado.
Exatamente, exatamente. Foi bom você ter colocado isso, porque você falou produtor de cachaça. Eu vou um pouco além, não é o produtor só de cachaça. É o cara que estuda cachaça,
uhum.
É o cara que aprecia cachaça, é o cara que faz o serviço da cachaça. Todo esse pessoal que está na cadeia produtiva, você pode chamar ele de cachaceiro.
A gente é charuteiro e cachaceiro, César. Estamos perdidos nós dois.
É, agora o grande problema é isso que você falou. O cara toma um porre de uísque, toma um porre de vodka, toma um porre de cerveja. Ele é cervejeiro?
É, pois
cervejeiro
é.
Cervejeiro é o cara que faz cerveja.
Exato.
Ele é um isqueiro? Não, não é um isqueiro.
É vinheiro?
Ele é vodiqueiro? Não, não é vodiqueiro. Ele é cachaceiro. É pinguço.
Pinguço. Tá? E é isso mesmo. Pé de cana.
É, exatamente. Pé de cana seria legal porque é o cara que dá origem lá. Então é o menos pejorativo, né? Pé de cana. Tá? Por quê? Ele é pé de cana porque ele é pé verde? Ele é verde? Alguma coisa assim? Sei lá, cara. É complicado.
César, vamos falar um pouco de estilos de cachaça, né? Quais os estilos aí que a gente tem? Seria também como falar quantas estrelas tem no céu, qual a cor da roupa de todo mundo que tá na rua, porque imagino que em termos de estilo, assim como tem essas mais de 5 mil marcas aí, a gente deva ter estilos tão variados quanto, e os produtores estejam sempre criando, inventando novas coisas e tal. Mas existem estilos registrados ou consagrados que a gente possa trazer aqui para a gente depois fazer o link com a nossa harmonização com charutos?
Bom, acho que para facilitar para o nosso ouvinte, para não virar uma aula de pós-graduação de cachaça, porque o assunto é longo, que renderia até, a gente podia fazer até um podcast dedicado ao tema cachaça com uns 10 episódios aí, tá?
Porque com certeza, muita coisa. Olha aí, mas fica uma dica aí, eu tenho um bom podcast novo vindo por aí, quem sabe, hein, olha aí.
Vamos ver, porque é um assunto bem complexo, mas para resumir isso, vamos dividir em dois grupos, tá. A branquinha e a envelhecida.
Certo.
Branquinha é branquinha, a branquinha de qualidade. Você aí, meu querido ouvinte que está escutando a gente, a cachaça branquinha de qualidade é aquela que quando você prova, ela tem um leve toque vegetal e um toque adocicado, que é a cana. A cana é uma gramínea, tá? É uma grama gigante. Então, o que acontece? Quando você prova uma cachaça branca pura, você vai ter que ter um toque vegetal e açúcar. Certo. Se não tiver isso, se tiver álcool, é porque ela foi mal produzida. Tá?
Perfeito.
Então, sendo bem direto nesse ponto. Aí, eu pego essa branquinha, coloco ela no barril e eu vou ter a cachaça envelhecida. Bom, certo. Aí, meu amigo Léo, aí a coisa começa a ficar complicada e a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, divagando. Mas para resumir, quando ela é envelhecida, ela vai para um barril.
Certo.
E aí você tem três variáveis que afetam muito o resultado final.
Tá.
Primeiro lugar, qual é o tamanho do barril?
Certo.
Se é um barril pequeno de 50 litros, se é um barril padrão que você comprou lá dos Estados Unidos, que já teve um American Whiskey ali, que vai ter 200 ou 215 litros. Se é um barril de 600 litros, ou se é uma dorna, aquela pipa gigante que a gente lembra lá das vinícolas antigas, que pode ter 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil litros.
Certo.
Tá? O que acontece? Quanto maior o contato do líquido com a madeira, melhor a qualidade do resultado final.
Certo.
Então, traduzindo, barris menores te dão um impacto muito melhor do que uma dorna.
Perfeito.
De 5 mil, 10 mil litros. Então, primeira variável, madeira. Segunda variável, qual é o tipo da madeira? Se é carvalho, se são madeiras brasileiras, que eu já vou voltar a falar sobre esse tema, porque ele é um pouco mais longo, mas para não deixar o terceiro item muito fora de questão, é o tempo que você vai determinar e deixar ele maturando ali. Então, perfeito. Resumindo, envelhecida são três itens. Qual é o tamanho do barril, qual é o tipo da madeira que você vai utilizar e quanto tempo você vai deixar dentro daquele barril.
Certo.
Se você pegar essas três variáveis e fizer aquela conta lá do tempo da nossa aula de matemática, que era análise combinatória, eu não lembro como é que era, você lembra que você fazia assim as possibilidades?
Sim.
Então dá X possibilidades, N possibilidades quase infinitas de você fazer combinações. Tamanho de barril, tipo de madeira, tempo de envelhecimento.
Tá, então quando eu falo, por exemplo, que eu ganhei de um amigo uma cachaça de Amburana, essa cachaça é uma cachaça que foi envelhecida num barril dessa madeira. Amburana é uma madeira, né?
Exatamente.
Assim como carvalho, cedro e outras tantas madeiras que a gente tem aí. No mundo do charuto, a gente conhece muito o cedro por conta dos umidores e tudo mais. No mundo da cachaça, Amburana é uma madeira muito citada, né? Quer dizer que eu tenho o quê? Um tonel, um barril de Amburana, aonde o produtor colocou a branquinha dele nesse barril de madeira e ela ficou ali envelhecendo durante anos para produzir essa cachaça que herda o aroma e as características, né, de sabor e tudo mais da madeira, é isso?
Exatamente. Só para a gente exemplificar para o nosso ouvinte, um gráfico de um tempo atrás com tipos de madeiras, para você ter uma ideia, em primeiro lugar, a gente tem mais de 20 tipos de madeiras nacionais.
Certo.
Só que a grande maioria, 46%, passam por barricas de carvalho, que é o clássico, é o tradicional.
Tá.
Tá? 46% carvalho. Em segundo lugar, com 20%, jequitibá, madeira. Olha, 100% nacional.
Jequitibá.
Terceiro lugar, amburana, empatado com bálsamo, com 11%.
Caramba! Tá?
Então, amburana e bálsamo tem 11% cada um, para daí você ter 4% de amendoim,
certo.
3% de castanheira, 2% de frejó, 2% de ipê e 1% de todas as outras madeiras que você pode imaginar, inclusive uma delas que eu gosto muito, que é a jaqueira. da jaca.
Caramba!
Você tem hoje 3, 4 produtores aqui no Brasil que passam a sua cachaça por barris de jaqueira. Agora, veja só, 46% de carvalho, 20% de jequitibá, 11% de amburana e 11% de bálsamo. Essas quatro madeiras, carvalho, jequitibá, amburana e bálsamo, estão dando aqui 88% da produção.
Olha, então é a preferência de produção pelo envelhecimento mesmo nas madeiras nacionais.
Exatamente, são as madeiras mais tradicionais, o jequitibá, amburana, bálsamo, são as três mais apreciadas. Até talvez pela sua possibilidade de você encontrar essas madeiras, de tonéis antigos e tudo mais. Sim. Mas tem uma quantidade muito grande aí de outras madeiras que estão surgindo, tá? Putumuju, não estou te xingando não, putumuju é um tipo de madeira que está sendo utilizado hoje em dia. Tá?
E você falou que tem também os tonéis, por exemplo, de carvalho, que são comprados de fábricas americanas, por exemplo, de bourbon, que já envelheceram bourbon no passado, e aí esse tonel ele traz, além do carvalho, as notas do bourbon que foram envelhecidas ali, a madeira preserva isso, e aí o produtor envelhece a cachaça nesse barril, e aí produz uma outra sensação, uma ou um produto totalmente diferente.
Exatamente, exatamente. É bom lembrar, e a gente vai falar isso em programas futuros, quando a gente falar de uísques, a legislação norte-americana determina que o bourbon, ou o Tennessee whisky, ou melhor, o American whisky, ele só pode usar carvalho branco norte-americano e só pode usar esse barril uma única vez.
Ah, só então, pode usar uma vez.
Então você imagina o que é a produção de um Jack Daniels, de um Jim Beam, o volume que esses caras produzem. O que vai acontecer? Tem que vender, porque ninguém vai queimar o barril.
Entendi, claro, claro.
Então, o mercado, o grande mercado consumidor é o mercado escocês, dos uísques escoceses, que a gente vai falar sobre isso mais adiante também. Mas aqui no Brasil, muitos produtores de cachaça acabam comprando esse barril, porque ele é um barril mais barato do que você comprar um barril zero, um barril de madeiras nativas, é muito caro.
Entendi.
Então, fica mais fácil. Só que tem uma coisa, aí é opinião minha.
Tá? Tá.
É uma coisa que eu quero até escutar, aí eu lanço o desafio para o nosso ouvinte, qual é, se eles concordam comigo, discordam de mim, mas eu acho que quando você coloca cachaça num barril desses, que já teve bourbon, Tennessee whisky, a tendência dele a ficar muito parecido com o whisky é muito grande.
Sim.
Veja só, muito parecido, não estou falando que é igual.
Sim, sim. É, não, eu super entendo. Inclusive aqui em Serra Negra, na cidade onde eu moro, tem uma destilaria chamada Hoff, se eu não me engano. E ela produz cachaça, produz gin, produz uma série de coisas. E uma das cachaças, inclusive que eu ganhei de aniversário, uma das cachaças dessa Hoff, ela me foi dada por um amigo exatamente com esse argumento. Olha, essa daqui você toma que nem uísque. E assim, é boa a cachaça? É muito boa. Mas uísque por uísque, eu prefiro uísque. E cachaça por cachaça, eu prefiro que a cachaça tenha uma característica mais de cachaça. Eu gosto, aprecio bastante. É uma excelente cachaça. Por favor, Hoff, patrocina nós. Não estou falando nada contra. Mas ela realmente lembra, na hora de você servir, você não consegue muitas vezes diferenciar se você está tomando um Tennessee whisky, como no caso do Jack Daniels, por exemplo, ou um bourbon, como o Jim Beam, como você citou. Ou tá tomando uma cachaça mesmo, né?
Então, você falou um caso muito interessante aí. A Hoff, que é do meu amigo Martin, que é o dono lá. E eu acompanho a história da Hoff já de longo tempo. Ele faz um trabalho muito legal. Ele se auto-intitula microdestilaria, que é muito legal.
Isso.
Ele, quando começou, ele comprava cachaça branca de outros produtores e ele fazia o trabalho de envelhecer e tudo mais. E não tem nada de errado nisso.
Sim.
A gente podia dizer que naquele momento ele era um negociante de cachaça. Então, ele é que nem o cara do vinho. Você compra o suco ali ou compra o vinho pronto e você determina qual tipo de barril você está montando o esquema.
É que nem o cara do charuto, que compra os tabacos, faz o seu blend e enrola.
Exatamente, exatamente. Então o conceito é o mesmo. Isso não diminui nada o resultado final.
Uh-huh.
E ele foi crescendo, e eu lembro de ter participado de uma sessão dessas que ele recebeu, acho que um ou dois barris de Jack Daniels.
Olha aí.
Que inclusive o barril veio com 2 ou 3 litros dentro.
Olha só.
E aí, o que, que ele fez? Ele esvaziou na frente do grupo que estava lá visitando e colocou a cachaça. Eu acompanhei essa... Foi uma experiência muito legal, porque ele pegou, colocou num tubo de ensaio, lá no vidrinho, o primeiro líquido, quando entrou.
Sim.
Passou 6 meses, ele mandou uma amostra pra gente, e passou mais 6 meses, ele mandou a segunda. Então,
perfeito, que legal.
É um trabalho muito legal, que são os experimentos. E aí, sim, realmente, você vai ter esse gosto mais presente, mais pronunciado do uísque. Mas, de novo, tem gente que gosta e tem um outro fator, né? Se você gosta de uísque e não tá dando para acompanhar o preço do uísque, pega uma cachaçinha de carvalho que vai te lembrar ali e o bolso agradece.
Com certeza, com certeza. César, mais da metade do primeiro episódio aqui, como eu prometi, criei a expectativa no episódio passado, você entregou uma aula sobre cachaça pra gente aqui, muito bacana, tenho certeza que o nosso ouvinte vai adorar esse conteúdo e vai interagir com a gente falando a respeito disso. Lá na confraria que eu participo, a galera gosta muito de harmonizar charuto com cachaça, e agora vem a pergunta: por que eu preciso saber o que foi falado até agora para harmonizar charuto com cachaça?
Basicamente por conta das madeiras que a gente falou, as duas variáveis principais, o tipo de madeira e o tempo que ficou armazenado naquela madeira, tá?
Certo.
Então a gente pode começar aí com o carvalho, que é o clássico, né, o tradicional, a maior produção, maior volume, que você vai ter um produto que lembra um pouco o uísque.
Uhum.
Quando a gente vai para amburana, que também é conhecido como umburana.
Sim.
Ou cerejeira, ela é muito popular lá em Minas, tá? Se bem que hoje você tem gente no Brasil inteiro utilizando esse tipo de barril.
Uhum.
Ela vai deixar a cachaça com um tom mais amarelado e um aroma de baunilha e canela. Então vai ficar uma coisa mais adocicada.
Certo.
Nesse caso, vou buscar charutos que tenho aí essa... Não vou pegar um charuto que tem baunilha e canela, óbvio, né? Mas vou pegar um charuto mais suave.
Uhum.
Quando eu vou pro bálsamo, ele é muito... Bálsamo é uma variedade muito utilizada em Salinas, que é a terra da cachaça em termos de produção. As cachaças mais icônicas surgem ali, tá? Ela te dá um tom mais esverdeado.
Certo.
E o aroma predominante é anis.
Perfeito.
Então vou buscar ali um charuto de território de sabor mais mediano, tá? Castanheira, ela é conhecida também como carvalho brasileiro. Ela
certo.
Tem o quê? Baunilha e coco, que é o que você encontra no carvalho normal. Então também dá pra gente pegar ali um charuto mais de território de sabor mediano. Pau Brasil, a gente tem pouquíssimas marcas, tá? Mas o pau-brasil te dá um tom bem avermelhado e uma sensação predominante de amargor, até uma coisa meio tânica. Talvez aqui a minha indicação é um charuto de Fortaleza forte, você colocar ali um Partagás, um Bolívar, uma sugestão. Jequitibá e Grápia são madeiras basicamente neutras, modificam muito pouco a cor e o aroma, e a passagem pelo barril ela serve muito mais para equilibrar a acidez daquele álcool branco e dar uma arredondada no sabor.
Certo.
Então, basicamente, Léo, é falar dessas 6 aqui, que são as principais, porque, de novo, como eu te falei, se eu fosse falar de cada uma delas, primeiro, eu também não tenho tanta competência a ponto de descrever o que você vai ter na jaqueira e tal,
sim,
até porque elas estão muito próximas, você tem essa questão aí, e aí, de novo, eu acho que é uma questão individual. O importante desse programa é o pessoal saber que cachaça não é tudo igual.
Certo.
O fator madeira e envelhecimento, tempo, vai determinar o diferencial de cada uma envelhecida comparando com outra envelhecida.
Perfeito, muito bem. E aí a gente tem quais técnicas de harmonização com charuto. A gente falou a respeito já nos nossos dois primeiros episódios. Se esse daqui é o primeiro episódio da terceira temporada que você está escutando, temos dois antes desse que se complementam. A cada programa a gente está falando um pouco mais. Em vez de a gente falar sobre técnicas de harmonização em um programa, a cada momento, a cada programa falando sobre harmonização com cada bebida, a gente vai aperfeiçoando essas técnicas de harmonização. Então a gente falou a respeito de tempo, a gente falou a respeito de baforada versus bebida, degustar antes ou baforar depois e tal. Cada um dos programas vai se complementando, né? Então, César, o que a gente pode trazer de diferente aqui, tendo em vista que a cachaça é o primeiro destilado que nós abordamos? Então a gente está falando aqui, como você disse no começo do programa, de um teor alcoólico que varia entre 38% e 48%, uma bebida de alto teor alcoólico, que via de regra a cachaçinha é tomada pura, a maioria das pessoas gosta de tomar ela purinha, mas nada impede também que seja tomada com gelo ou que seja gelada, enfim, o que a gente pode trazer aqui sobre técnicas ou sobre opções de harmonização que a gente tem com charuto para tentar extrair o melhor possível dessa harmonização?
Bom, basicamente, você tem que levar em consideração que a grande maioria das cachaças colocadas no mercado vão ter um teor alcoólico de 40%, então um teor relativamente alto.
Certo.
Você pode tentar seguir aquela máxima de harmonização por contraste, então você tem os opostos, ou você pode ter por similaridade, uma coisa mais adocicada, com o charuto mais adocicado. Lembrando que estou falando de charuto adocicado, não estou falando de charuto aromatizado, com chocolate, com cereja, com mel e tal. Estou falando de tabaco, tabaco mais suave, tabaco mediano, tabaco mais forte.
Certo.
Leve sempre em consideração que uma cachaça mais jovem, ela vai estar mais potente. Uma cachaça que tem um tempo maior de barril, ela tem a tendência a dar uma suavizada.
Certo.
Então, uma cachaça mais nova provavelmente vai combinar bem com o charuto mais potente. Uma cachaça mais suave vai bem com o charuto mais suave. Tá? Dicas de consumo. Você pode começar ela no copo sem nada, para você sentir os seus primeiros aromas. Você pode colocar um pouquinho de água depois para dar uma diluída, libera os aromas e você sente o que ela tem para te entregar.
Certo.
E aí, se você quiser, você pode colocar gelo. Minha recomendação sempre são pedras de gelo. Pode ser aquela forminha da geladeira que a gente tem,
uhum,
que é um cubo sólido, diferente daquela da maquininha que cospe gelo e vem com um buraco no meio.
Sim.
Porque a diluição desse tipo de gelo é muito maior, muito mais rápido.
Certo, tá? Perfeito.
Então o gelo maior facilita. Mas o importante é tentativa e erro, Léo. Eu vou te falar uma coisa, nesse tempo que eu tenho aí estudado e me dedicado ao assunto, se a coisa fosse fácil, meu amigo, eu já tinha feito um livro com as 200 melhores harmonizações. Quem ia comprar, só eu e minha mãe, tá? Porque basicamente diz respeito ao meu paladar.
Claro.
E é uma coisa que eu falo para todo mundo, já estou falando isso há vários programas. A única regra do charuto é temperatura e umidade.
Perfeito.
Todo o resto, cada um tem a sua opinião. Então, a questão é você sempre aceitar a opinião do coleguinha, do amiguinho. Olha, prova essa cachaça aqui, XYZY2,
uhum,
que é uma cachaça espetacular, vai combinar bem com o charuto tal. Eu vou lá e eu vou experimentar, porque é uma indicação. Você está me indicando, olha, prova essa cachaça aqui que é produzida aqui em Terrinha, aqui do lado e tal, produtora, é uma senhora de 95 anos, que ela corta cana, ela moe, ela faz tudo.
Sim.
Eu vou experimentar, por causa que tem uma boa história. Vou gostar? Não sei. Vai combinar? Não sei. Qual charuto? Gostei, combinou? Qual charuto? Pode ser o charuto A, para você é o charuto B. Então, ouvinte, você que está escutando, não aceite imposição das pessoas.
Perfeito.
O seu paladar é o paladar mais importante. O que você pode aceitar é sugestão. Prove essa com isso e você vê o que você vai dar. Se não der certo com você, não tem nada de errado com o seu paladar.
Agora, independente disso, claro que a gente já falou também aqui em programas anteriores, a dica de você, claro, a gente sabe que o mundo do charuto é um mundo social, né? É um mundo onde a gente está sempre conversando com pessoas, ainda que a gente não esteja aí tão, né, presente fisicamente ainda no momento que a gente está vivendo, mas, via de regra, acho que todo mundo, né? Você que está ouvindo esse programa aqui, certamente você tem amigos charuteiros, você participa aí de alguma confraria, de algum grupo, onde troca-se mensagens, troca-se dicas de bebida, dica de charuto e tudo mais. Então, isso é a dica mestra, eu acho que é sempre interagir com as pessoas, procurar ouvir boas recomendações, experimentar e ver se aquilo que é bom para um também acaba sendo bom para você ou não. Agora, independente disso, César, existem harmonizações clássicas de charutos com estilos de cachaça, tipo a gente sabe melhor que, sei lá, tal estilo, um charuto de Fortaleza mais suave, pode harmonizar melhor. Existe esse tipo de harmonização clássica ou é uma coisa que realmente, como você disse, a única regra mesmo é temperatura e umidade, o resto é o que apetece ao seu paladar?
Bom, primeiro, como eu acabei de falar, o que determina o que é bom é você.
Sim.
Ponto. Esse é o meu ponto de vista. Cada um tem a sua forma de avaliar, cada um está treinado ou está habituado, aprecia esse produto há pouco tempo, médio tempo, muito tempo. Quem tem a diversidade, a possibilidade de provar com frequência e diferentes estilos, óbvio que vai ter muito mais litragem que outros que estão iniciando agora. Tá? Agora, quando você me pergunta da questão de associação clássica, se tem algumas combinações, etc. e tal, eu diria que não, e o motivo é muito simples. Quando a gente fala do conceito de harmonização, o que combina com o charuto, você pode sair aí na rua de Serra Negra e perguntar para o pessoal qual é a combinação, que bebida combina com o charuto, e mesmo que a pessoa não fume, vai falar, vai lembrar que provavelmente combina com rum, combina com vinho do Porto, combina com uísque. São os clássicos.
Claro.
Você entendeu? Cerveja e cachaça vem ganhando apreciadores ano após ano.
Sim.
Então, é uma nova realidade que eu diria que surgiu de 10 anos para cá. Então, ainda tem... A história está sendo escrita.
Perfeito. Então, acima de tudo, é permitir-se experimentar. Claro que tem gente que gosta mais de uma coisa do que outra, né? Eventualmente. A cachaça hoje no Brasil, como você falou, tem aí uma variedade imensa. Então, inclusive existem, assim como existem, né, os clubes de charuto, assim como existem as confrarias de charuto, existem também os clubes de cachaça, as confrarias de cachaça, assim como de cerveja, assim como de vinho, enfim, tem de tudo, né? Aí tem os colecionadores também, né? Tem aqueles caras que tem as garrafas de uísque, gosta mais de uísque, compra de vez em quando. A gente vai falar disso no programa de uísque. É single malt, é blend, como é que é, como é que não é. E tem uma pessoa que gosta também de uma cachaçinha aí que, às vezes, né, viaja ou algum amigo viaja, lembra, pega, manda de presente e tal. E aí você vai experimentando novos sabores. E acho que permitir-se é a palavra-chave, né, César?
Com certeza. E tem um ponto interessante. A gente falou muito de cachaça envelhecida.
Sim.
Mas, e aí você me pergunta, César, e cachaça branca não combina com charuto? Pode até combinar, tá? A questão básica é o seguinte, o grande problema é que a gente associa cachaça branca normalmente à caipirinha.
Sim.
É raro você encontrar a pessoa bebendo a branquinha pura.
Sim.
Mas eu já escutei de uma ou outra pessoa falando que gosta de harmonizar o seu charuto com a branquinha.
Sim, perfeito.
Eu vou falar, meu querido, você está errado, você tem que pegar e experimentar a envelhecida. A branquinha só tem o toque vegetal e o açúcar, meu amigo. Olha o que você está perdendo quando você não prova as outras. Não, isso não existe, você entendeu?
Sim.
É o que eu falo, o importante é você provar as maiores combinações possíveis que você puder.
Perfeito.
Tá? E aí, se você pegar, por exemplo, se chegou a uma conclusão que a cachaça X combina com o charuto 1,
uhum,
e o que acontece se eu agora, em vez de, se eu mantiver a cachaça X e botar um charuto 2? talvez não dê liga.
Uhum, entendi, perfeito.
É muito pessoal, tá?
Perfeito, perfeito. Então vamos aqui deixar para você, querido ouvinte, interagir com a gente, passar a sua experiência de harmonização. Você gosta de harmonizar charuto com cachaça? Você curte uma cachaçinha, uma branquinha, uma artesanal? Você tem o hábito de tomar no seu dia a dia e está dentro aí das suas preferências de harmonização? Manda a sua interação para a gente, né, César? E aí a gente pode trazer aqui essas opiniões nos próximos episódios, né?
Não, eu vou dar até uma sugestão para o pessoal que está aí nos ouvindo, diga qual é a sua combinação.
Boa.
A gente tem lá nosso perfil no Instagram, né? A gente tem a possibilidade de colocar essas, ou até mesmo você vá lá no Instagram e coloque a sua combinação perfeita, e aí você que está escutando, vá no nosso perfil no Instagram e veja o que a gente tem lá, porque nada melhor do que ver as sugestões e você provar.
Perfeito. Eu recebi aqui uma cachaça artesanal de um amigo meu, grande amigo, Luiz Borges. Ele que é lá de Brasília e ele tem um podcast chamado Cachaça, Prosa e Viola. Vou deixar, inclusive, recomendado para você que gosta das histórias do interior, para você que gosta da brasilidade na veia, da coisa raiz, do caipira. É o podcast mais caipira do Brasil. O Luiz é um grande amigo, querido, ouvinte aqui do Mundo do Charuto, inclusive. Deixou um feedback bem legal, disse que ouviu todos os episódios e já está tentado a iniciar também aqui nesse Mundo do Charuto. É um cara que vai poder também brincar com essa coisa do charuto e da cachaça. Ele mandou para mim uma cachaça lá do Goiás, excelente, que eu tô esperando para abrir aqui. Eu vou estrear então e vai estar a minha foto lá no meu perfil no Instagram, @safra1974. Você vai encontrar ali a minha dica de harmonização dessa cachaça com um charutinho. E o César Adames vai fazer a mesma coisa também lá no @César Adames no Instagram. Ele vai compartilhar uma harmonização de um charuto que ele gosta com uma cachaça, com uma das centenas aí de cachaças que ele deve ter ali no, na mansão dele.
Não vou fazer, porque aí eu vou me comprometer. Eu tenho muitos amigos produtores. Isso eu já estou deixando claro. Não farei, porque senão eu vou criar uma briga aí com gente muito boa.
Entendi.
Que acompanha. Nessa hora, meu amigo, você tem que ter o seguinte: eu indico. Mas você recomenda.
Então você faz o seguinte, ó, você posta a foto da cachaçinha com o charuto e você coloca na legenda: qual cachaça você acha que eu estou tomando nessa harmonização?
Exatamente.
Você aí não diz, bombar. Você mostra o charuto, porque o charuto acho que não vai estar tipo o charuto, você não vai ter nenhum amigo, talvez, aí, produtor. Mostra um charuto internacional, para não dizer, pro Renato não vir brincar, pro pessoal daqui não vir brigar depois, falar: ó, você não postou o meu aqui, o meu Leite Alves, o meu Dona Flor. Não, você pega um charuto lá de fora, com uma cachaçinha, e aí você bota a legenda aqui, ó. Como falado no programa 3 da segunda temporada. Qual cachaça você acha que eu tô tomando?
Na realidade, também para não deixar o pessoal aí sem saber, é só me acompanhar lá no Instagram.
Sim.
Tem várias degustações não, várias harmonizações que eu fiz, e normalmente quando eu recebo alguma cachaça, eu sempre faço, eu tiro uma foto da cachaça com o charuto, mas isso que fique bem claro é o seguinte: não é a minha preferida. Por quê?
Sim.
Porque quando você tem um universo enorme de charutos e absurdamente grande de cachaças, fica muito difícil você dizer esta é a preferida. Porque você lembra de uma coisa, você vai ter sempre uma harmonização para cada momento e um momento para cada harmonização.
Sim, com certeza. Lembrando que, tanto eu como César, estamos abertos aí para você, seja você produtor de cachaça, ou seja para você aí também, produtor de charuto, pode mandar para a gente, viu? Não tem problema nenhum, não. É só entrar em contato lá pelo Instagram, a gente aceita recebidos aqui também, e a gente faz também a divulgação e fazemos ali a nossa avaliação. Eu, que nojento, a avaliação. Eu não avalio nada, eu só aprecio. Mas fica aí a dica do Instagram para você. Também o Instagram do nosso podcast, @omundodocharuto. Vai lá e segue a gente. Podcast omundodocharuto, @gmail.com. É o e-mail para você mandar o seu feedback ou também o comentário lá no nosso site, omundodocharuto.com.br. César Adames, obrigado por mais um episódio. Totalmente delicinha esse, hein?
Nota 10, altamente bebível, né?
Oh?
Então, aliás, a gente devia ter mudado, né, o início, a introdução desse podcast, falando assim: pessoal, vá até a sua estante onde estão as suas bebidas, selecione uma boa cachaçinha.
Boa.
E vamos fazer isso nos próximos, hein? Então fica isso. Avisado aí, pessoal, nos próximos podcasts, separe a bebida.
Já ouve degustando.
Exatamente, porque aí vai ser... Bom, então a gente não pode fazer isso, não, é melhor não, né? Porque às vezes o nosso ouvinte está no carro, né? Dirigindo,
então,
aí, exato. Ó. Pessoal, esquece o que eu falei aí.
Olha, é o que a gente está falando.
Se estiver em casa, tudo bem. Mas dirigindo, não. Se beber, não dirija.
O disclaimer, então, aqui é o seguinte, ó. Se você tem menos de 18 anos, você só pode ouvir esse programa, tá? Em qualquer circunstância. Agora, se você é adulto, tem mais de 18 anos, ou 21, dependendo de onde você estiver, aí você pode fumar ou beber com moderação, e você já sabe, se você for dirigir, você não beba, se você for beber, você chama a gente, quem sabe a gente não acompanha você no próximo.
Pelo menos virtualmente. Já é alguma coisa.
Exatamente. Então é isso, encerramos aqui esse terceiro episódio da nossa segunda temporada. Aguarde, porque segunda-feira que vem a gente está de volta com mais uma harmonização, que vai ser dessa vez, eu não vou dar spoiler não, hein? Fica aí com a expectativa de qual vai ser a harmonização do nosso próximo episódio, e a gente, é claro, conta com o seu download, conta com a sua audiência. Um abraço e até mais.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas, ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.